O vandalismo de bens públicos tem sido, de um tempo a esta parte, uma preocupante dor de cabeça para as autoridades angolanas, cujas consequências têm afetado setores vitais da governação, como sistemas de água, de energia e dos caminhos de ferro, só para citar estes. As autoridades consideram tratar-se de um fenómeno que já ultrapassa a Polícia Nacional e está enquadrado nos crimes de sabotagem económica. Foi com esta perspectiva que o governo angolano produziu uma proposta cujo relatório foi apreciado na Assembleia Nacional para ir à votação na Generalidade na próxima semana. De acordo com a proposta, a distribuição de um bem público ou a perturbação de um serviço público pode ser punida com pena de prisão de 5 a 10 anos, estabelecendo para a promoção do vandalismo uma penalização de 10 a 15 anos de prisão e, se envolver infraestruturas de transporte, um aumento para 20 a 25 anos. O Executivo angolano sublinha na fundamentação da proposta que as ações de vandalização de bens e serviços públicos têm vindo a aumentar de forma exponencial, transformando-se em comportamentos frequentes com prejuízos sociais, económicos, financeiros e inestimáveis que afetam cadeias de energia, água, gás, combustíveis e meios de transportes públicos. Em declarações à imprensa, o deputado relator João Guerra referiu que tem que haver mesmo penas pesadas, apontando o aumento do nível de vandalismo em todo o país nos últimos anos.
Bom, acima de tudo, há que fazer aqui, em primeiro lugar, uma grande mobilização social, e parece-me que as igrejas e a sociedade civil já estão a fazer isso, porque não se pode comportar o nível de vandalismo que se vai registando a nível do país adentro, em todos os cantos. E esta semana ainda ouvimos o Sr. Kandakanda, que é o Presidente do Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Luanda, a mostrar-se muito desgastado com os níveis de vandalização que vai acontecendo a nível dos caminhos de ferro. Não só aqui em Luanda, é preciso que se diga, não é só aqui em Luanda que vai acontecendo isso, mas no caminho de ferro de Moçambique, no caminho de ferro de Benguela, não é possível retirarem-se comunicações dos caminhos de ferro que pode provocar acidentes graves, um comboio por cima do outro. Como não é possível estar-se a tirar travessas e linhas também de caminho de ferro. Se nós entrarmos então para as questões ligadas à redistribuição da água, é um Deus macuda. Não é possível estar-se a vandalizar condutas de 1000 milímetros ou condutas de 500 milímetros. Portanto, e a única forma, julgo que mais fácil de resolver isso, é criminalizar mesmo. É tomar medidas sérias para quem tem esses atos. Nem que sejam os seus mandantes ou os que pedem para fazer isso, para terem negócios de cabos elétricos. Portanto, há que tomar uma medida séria. E essa posição que o Executivo está a tomar é bem-vinda.
Quantos anos de cadeia para quem estiver envolvido?
Bom, quando discutirmos a lei aqui na especialidade, de certeza absoluta que o senhor... Quando discutirmos aqui o assunto na especialidade, de certeza absoluta que os senhores jornalistas, a TV Zimbo, a TPA e todas as outras cadeias de televisão e rádio vão ter esses dados.
10 anos são suficientes?
O senhor jornalista quer pôr palavras na minha boca, mas eu tenho que ser um bocadinho...
Mas antes das apenas
pesadas? Acredito que sim, e o diploma tem lá. Tem que haver mesmo penas pesadas. Estou plenamente consigo, senhor jornalista, plenamente consigo. E seria bom que a própria, conforme disse, a rádio, a televisão, as igrejas, a sociedade civil, todos nós angolanos, temos que nos compenetrar que essa ação tem que ser bem, mas bem criminalizada.
Para o deputado, a única forma mais fácil de resolver este fenómeno é criminalizar, sublinhando a necessidade de se tomar medidas sérias para quem tem esses atos, que devem estender-se aos seus mandantes. João Guerra escusa-se a tecer qualquer comentário sobre eventuais casos de sabotagem económica.
Essa linguagem da sabotagem económica, etc., não posso utilizar, não quero utilizar essa expressão.
Confirmo
sim, mas não quero utilizar essa expressão. Essa expressão é do seu jornalista e faça uso dessa expressão. Não, agora vamos à plenária, né? em plenária, cada um dos deputados, cada um das suas bancadas, vai se expressar aquilo que lhe vai na alma à volta desse assunto. Depois regressa aqui para a especialidade, onde vamos melhorar a lei, onde, conforme disse, pode ser apenas de 12 ou 18 ou 20, depende aqui dos deputados como é que vão analisar essa questão das penas a serem aplicadas de acordo com o Código Penal.
Senhor deputado, qual deve ser o envolvimento da sociedade? Isto é um problema social. A sua solução não depende só dos deputados, dos políticos. Qual deve ser o envolvimento da sociedade para resolver esse problema?
Uma ampla mobilização social. Uma grande e ampla mobilização social. Nós todos devemos compreender que se derrubarem uma torre de alta tensão, que leva a energia para um outro município qualquer ou uma outra província qualquer, o nível de esforço para fazer com que se reponha essa torre de alta tensão é enorme, é muito dinheiro, são milhões de kwanzas ou de dólares que podem muito bem servir para uma outra coisa qualquer, para um outro benefício qualquer. Vamos ter que mobilizar esforços de dinheiros do Ministério das Finanças para ir resolver um problema que já está resolvendo. Veja o exemplo das escolas primárias todos os anos. Todos os anos, o Estado, os governos provinciais, as administrações municipais. Eu falo isso com experiência própria, porque fui administrador municipal por muitos, muitos anos. Todos os anos, você tem que colocar carteiras de novo, quadros, computadores, tudo de novo. Porque alguém lembra-se de ir tirar algo que é de todos, algo que é para poder levar uma educação boa e condigna aos nossos filhos, aos nossos netos. Não pode ser. A única forma que julgo ser necessário é mesmo uma ampla mobilização social. Somos todos nós nos bairros, estarmos vigilantes com aquilo que é o bem de todos.
Sr. Presidente, há uma outra preocupação. Nós entrevistamos o professor, por exemplo, do Ministério. Disse que, em alguns casos, são crianças que deixam de praticar esses atos. Há aqui também a responsabilidade dos pais.
Bom, crianças mandadas por alguém. Não pode ser uma criança de 7, 8, 9, 12 anos que lhe põe na cabeça que vamos assaltar as transmissões do caminho de ferro. Não é possível isso. Tem que ser um adulto que mandou essa criança, como sabe que a criança não vai ser criminalizada. Então ele passa-se por o dono da ação, mas é a criança que foi realizar. Não há dúvida, os órgãos de comunicação social, e é esse um apelo que eu pessoalmente faço, no dia que essa lei passar aqui pela especialidade e ela for votada no seu geral, no global, nós temos que multiplicar essa lei. O Jornal de Angola tem que imprimir essa lei, tem que ser do domínio de todos, para não haver desculpas. Porque eu não sabia o quê. Como é que você vai tirar a iluminação pública de pontes? Como é que se tira a iluminação pública de pontes? Tira os painéis solares das pontes, as baterias. Se reparar, se andar um bocadinho à noite por as nossas estradas, repara que todas as nossas pontes não têm iluminação. Mas a torre está lá. Agora estão onde os painéis e as baterias? Tudo desapareceu. Iluminação pública, nós falamos muito da iluminação pública a nível de todas as nossas cidades. Repare que a maior parte desses candeeiros que não acendem é porque os cabos foram retirados. Os cabos foram simplesmente retirados. Não pode acender, vai acender como? Se o cabo não está lá. Sabe, levar um PT, levar uma caixa, tem que ser um indivíduo que tenha conhecimento de eletricidade. Não pode ser um indivíduo que não conhece eletricidade que vai pôr as mãos lá nos fusíveis. Morre eletrocutado.
Por sua vez, o Ministro do Interior garante que o combate aos criminosos é uma das linhas de atuação primária do órgão que dirige. Eugênio Laborinho afirma que os desafios da corporação revelam-se enormes devido ao crescimento do país.
Em princípio, nós estamos muito bem inseridos nisso. Nós temos estado a combater com toda a veemência, até porque nós temos estado a apelar à população para colaborar mais connosco, através do policiamento de proximidade. Tem que haver maior proximidade da polícia e colaboração, em colaboração com a população, para haver, de facto, a maior denúncia desses criminosos que têm estado a vandalizar os bens públicos, me vê. Ainda ontem passou nas telas da televisão pública de Angola e na TV Zimbo as imagens chocantes que apareceram. O que é que muita gente, os vândalos, têm estado a fazer. Mas nós não vamos manter a ordem e a segurança pública. Um país sem ordem não pode, não aguenta. Então, o combate aos criminosos é também uma das linhas de atuação primária do Ministério do Interior, através de nossas forças especiais, nomeadamente a Polícia Nacional, o Serviço de Investigação e todos os órgãos pertinentes operativos do Ministério do Interior. E também vamos apostar muito na formação. Estamos a apostar muito na formação, temos acordos com vários países e aqui mesmo vamos apostar mais aqui na formação local, porque temos cada vez mais desafios à nossa frente. Nós, cada vez mais, o país está a crescer, está a desenvolver, as infraestruturas estão a aumentar e temos infraestruturas críticas que precisam ser asseguradas. Só para mencionar, temos as barragens de Lauca, Caculcabaça, a barragem de Capanda, a barragem de Cambambe, e ainda estão para crescer outras no sul do país, assim como os postos de transformação e distribuição de energia. Tudo isso é um trabalho que a polícia tem que fazer através de coordenação com os outros órgãos de defesa e segurança. O desafio é longo, não é possível. E este 22 de junho é mesmo para chamar a atenção que o 40º aniversário do Ministério do Interior é uma grande aposta. E aqui contamos mesmo e temos estado a contar com um grande apoio, Sua Excelência Presidente da República, neste desafio. Nós temos estado a combater isso, obviamente, em colaboração com os outros órgãos do Departamento Ministeriais, nomeadamente o MAISFAM, através do Instituto da Criança, e com os órgãos de investigação criminal, com os órgãos da magistratura judicial, nomeadamente com o Ministério Público e com os tribunais, porque temos estado a assistir, além da violência doméstica, é a violação sexual, sobretudo menores, com maior proximidade para quem vive muito próximo. E este combate tem sido árduo e muito violento para nós. Por isso, nós não vamos perdoar a todos esses indivíduos criminosos que cometem esse tipo de atos, condenados a todos os títulos.
Um outro desafio que Eugênio Laborinho diz ser imediato tem que ver com a modernização do Ministério que dirige. Em causa está o modus operandi dos criminosos que a Polícia Nacional deve acompanhar.
E outra grande aposta também é apostar nas novas tecnologias. Temos que apostar na modernização do Ministério, uma vez que o mundo está cada vez com constantes mutações. Então nós temos que apostar na modernização do Ministério. E também estamos a construir muitas infraestruturas a nível do país, que neste âmbito alusivo aos 22 anos, ao 22 aniversário, 22 de junho, que é o 25º aniversário do Ministério do Interior, nós vamos inaugurar várias infraestruturas. Temos desde já a indicar e a mencionar a inauguração da cadeia do Boma na província do Mexico, o Serviço de Investigação Criminal, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e um posto médico na província do Mexico ainda nestes próximos dias.
Para o analista social Monon Kwame Piazza, Angola tem vindo a registrar muitos prejuízos com os atos de vandalismo dos bens e serviços públicos. O especialista afirma, por outro lado, que o Estado angolano não tem sido capaz de impor a sua autoridade para combater este fenómeno.
A vandalização, como para um país, para qualquer país, são grandes prejuízos, não é? Que depois de se investir com muito sacrifício a ver os bens a serem vandalizados, de facto é um grande prejuízo. Para um país sem recursos, como é o caso de Angola, aí que está a passar por uma grave crise económica, os prejuízos acabam por ser maiores ainda, porque o Estado não tem capacidade de reposição e quando poderia estender esses serviços para outras áreas ou para outras zonas que precisam igualmente desses serviços, fica sem capacidade e acaba por usar os poucos recursos que tem para propor aquilo que já deveria ser algo sustentável ou algo fixo e que iria providenciar serviços para as populações. Mas agora, há uma questão que não devemos perder de vista, e esta é relacionada à própria incapacidade do Estado em impor a sua autoridade. Este é um problema que nós temos em Angola. Nós temos um Estado que é reativo e não proativo. Portanto, há medidas que não são resolvidas com a legalidade, ou seja, com leis. Por exemplo, nós em Angola, tem sido muito comum, quando nós estamos a andar, vermos, por exemplo, cidadãos a fazerem travessias em zonas impróprias. Vemos cidadãos andarem bem rentinhos. As barreiras são colocadas nas estradas, inclusive andarem em locais proibidos. Portanto, locais proibidos, locais que só deveriam ser exclusivos de automóveis. Há pessoas a atravessarem barreiras de arames ou de betão que são colocadas nas vias, que é para, por um lado, permitir a fluidez do trânsito, e por outro lado também para impedir com que haja acidentes. Portanto, isso tem acontecido sobre o olhar impávido das autoridades. Às vezes as pessoas estão a atravessar naquele sítio e um carro da polícia, ou a polícia aí ao lado do verde. Portanto, num país, em outros países, isso seria intolerável. Uhum. Portanto, nenhuma autoridade deveria passar e olhar isso de forma impávida como se fosse algo normal. Portanto,
do ponto de vista objetivo, há alguma causa para que os cidadãos se envolvam neste tipo de práticas de vandalização de bens públicos? Falemos de casos de sistemas de água, de energia elétrica e até de transportes públicos, de autocarros que são vandalizados. Há alguma explicação em concreto para que, de facto, haja estas motivações?
Não, há duas coisas que nós... que é um problema real. Um é que nós temos um povo que não foi educado. Quando eu falo de educação para a cidadania, educação, não estou a referir-me à educação de carteira, mas é mesmo educação para a cidadania. E nós temos falta disso no país. O angolano, infelizmente, o Estado tem que ter, portanto, desta responsabilidade de educar o cidadão, por um lado. Por outro lado, temos, claro, este grave problema econômico e social que o país atravessa, que faz com que muitos tenham que encontrar soluções, nem que seja prejudicando o seu próximo, prejudicando o próprio Estado. E isso aqui, é claro que não se justifica que as pessoas, por exemplo, as pessoas que acabam tirando uma placa ou uma barra de ferro que era para sinalização ou proteção, e às vezes vão vender aquela barra de ferro nesses sítios, que fundem ferro, se calhar a 1.000, 2.000, 3.000 quilos.
A existência de um mercado que alimenta este fenómeno é outro desafio que o país enfrenta. O analista Mononkwame Tiassa não acredita muito na eficácia das leis que são produzidas e aponta a crise económica e social das famílias angolanas como uma das causas para estimular os casos de vandalismo um pouco por todo o país.
E se existe um mercado e os locais que fundem esses ferros são pouquíssimos, não seria muito difícil o Estado também criar mecanismos para assegurar, por exemplo, que um controle maior para que todos aqueles que vão vender e todos aqueles que compram possam igualmente punidos. Uhum. Esse é um problema. O outro problema relativamente àquilo que chamam de gasto nos sistemas de transporte ou de distribuição de energia e principalmente de água. Nós sabemos que existe, isto aqui já é especificamente dado a uma, eu até chamaria de sindicato de crime organizado. Porque não é possível que alguém escolha uma conduta d'água e depois seja vender em caminhões, por exemplo, se nós formos a várias áreas que estão bem identificadas. Uma delas é na zona do Camama, por exemplo, aí ao nosso sul, todo mundo sabe que os caminhões abastecem ali as pessoas curando as condutas e vendem água. E se a pessoa for lá durante o dia, vai ver inclusive carros da polícia estacionados ali, agentes da polícia andando. Como é possível que as pessoas estejam a roubar a água e a venderem nas cisternas e os caminhões da polícia andarem e ali as autoridades plantarem por ali e não haver, coação, não haver punição? Por quê? Porque muitos desses sítios se tornaram lavras dos próprios agentes da polícia e funcionários da IPAL. Quer dizer que há um conluio entre as pessoas que beneficiam, tanto vão tirando comissões e prejudicando as pessoas. Portanto, leis por si só não basta.
Mas as autoridades, e temos vindo do caso particular da capital do país, têm estado a encerrar algumas casas chamadas de peso, aquelas que alimentam, digamos, este mercado de pesagem de ferro. Acha que esta medida é a mais adequada?
Não é. Não é mais adequada, porque, por um lado, verdade seja dita, essas casas de pesagem de ferro também ajudou a diminuir a sucata que nós víamos por esse país afora.
Mononquá Mpiaça, Eugênio Laburinho e João Guerra foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.